Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 13 de abril de 2019. Votos de um excelente sábado para todos. Convosco está na apresentação Ana Guedes e Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijegiti e a Capital FM. Isto em Bissau, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanouk, isto na cidade de Gabu. E em Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, depois de termos aqui as notícias do que fazem a atualidade noticiosa pelo mundo, no espaço da Janela de Angola vamos falar de problemas de justiça em Angola. Na segunda meia hora vamos ter aqui o top 10 da música da América, as subidas e as descidas na tabela das 10 mais. Mas para já as notícias do mundo.
Obrigada, Ana, e eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora na capital americana para a Voz da América. Subiu para 7 o número de mortos confirmados em desabamento de prédios no Rio de Janeiro. Segundo a Reuters, pelo menos 7 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de 2 prédios construídos de forma ilegal numa comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, dia 12 de abril, informaram as autoridades locais. 5 pessoas foram resgatadas sem vida sob os escombros na comunidade de Muzema, no bairro de Itanhangá. Outras 2, incluindo um menino que passou cerca de 15 horas soterrado, morreram no hospital. Segundo os bombeiros, com base em relatos de parentes e vizinhos, há ainda mais de 10 pessoas desaparecidas. Os trabalhos de resgate, que começaram logo na manhã de sexta-feira, não foram interrompidos durante a noite e a madrugada. Equipas de bombeiros, defesa civil e até forças armadas contaram com a iluminação especial para procurar sobreviventes. O desabamento ocorreu dias após o Rio de Janeiro ter sido atingido por chuvas recordes, que deixaram 10 mortos e provocaram diversos danos na cidade, inclusive na região dos prédios que desmoronaram. E em Moçambique, chuvas intensas inundam 12 dos 15 bairros da cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, sul de Moçambique, provocando estragos avaliados em mais de US$1 milhão. O mais afetado é o bairro Patrice Lumumba, onde pelo menos 56 casas foram alagadas. Localizada a mais de 200 quilómetros de Maputo, a capital do país, Xai-Xai é uma cidade altamente propensa à ocorrência de desastres naturais. No ano 2000, a parte baixa da cidade esteve completamente submersa por causa das mais devastadoras cheias a afetarem a região meridional moçambicana. No Sudão, o diretor dos serviços de inteligência, Salah Abdallah Mohamed Saleh, demitiu-se neste sábado, 13 de abril, um dia depois do ministro da Defesa ter igualmente deixado o cargo na sequência da destituição de Omar al-Bashir da presidência do país. Bashir sofreu o golpe apoiado pelos militares a 11 de abril. O Conselho Militar de Transição emitiu um comunicado dizendo que o seu líder, Abdel Fattah al-Burhan, aceitou a demissão de Saleh, comumente conhecido como Saleh Ghosh. Ghosh liderou o Serviço de Segurança e Inteligência Nacional e supervisionou a repressão brutal sobre os manifestantes que participaram nos protestos que duraram 4 meses e que por vezes resultaram em vítimas mortais e que culminaram com o golpe sobre Omar Bashir, afastado da liderança do país. Entretanto, o Conselho Militar disse que vai governar o país durante 2 anos até serem realizadas eleições e garantiu também que Bashir, que o Tribunal Penal Internacional quer julgar por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, não vai ser extraditado do país. Aqui nos Estados Unidos, o presidente democrata do Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estabeleceu neste sábado um novo prazo, até 23 de abril, para a Receita Federal atender ao seu pedido de 6 anos de declarações fiscais pessoais e comerciais do presidente norte-americano Donald Trump. Numa carta a Charles Rettig, o comissário da Receita Federal, o presidente do Comitê de Meios e Recursos, Richard Neal, disse que o não cumprimento do prazo pela agência fiscal será interpretado como uma negação do seu pedido. A administração Trump já deixou de cumprir um prazo anterior de 10 de abril estabelecido por Neil. Democratas querem analisar os impostos de Trump como parte das suas investigações sobre possíveis conflitos de interesse representados pela posse contínua de extensos interesses comerciais, ao mesmo tempo em que Trump serve ao público como presidente. Neil, um democrata do estado de Massachusetts, é o único congressista autorizado a exigir dados de contribuintes do Tesouro.
Obrigada a esta atualidade noticiosa no mundo, neste sábado, 13 de abril de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda afirmam que a Procuradoria-Geral da República revela incapacidade para reunir provas nos vários processos judiciais. Para falar sobre o assunto, ouvimos os advogados Sérgio Raimundo, José Carlos Miguel, o jurista Albano Predo e o economista Carlos Rosado Carvalho.
O tão propalado caso de tentativa de burla ao Estado angolano por via de um cheque das Filipinas, supostamente falso, no valor de 50 mil milhões de dólares, entrou esta semana na sua fase derradeira, com o anúncio da leitura da sentença, inicialmente marcada para a próxima terça-feira. O processo de julgamento, que está a ser conduzido pelo Tribunal Supremo, já consumiu mais de 80 dias e mais de 20 sessões, e neles estão acusados 10 cidadãos, sendo 4 angolanos, outros tailandeses, eritreus e canadianos. A sessão da leitura das alegações ficou marcada pela surpreendente decisão do Ministério Público, titular da ação penal, que solicitou ao júri a absolvição do réu Norberto Garcia, ex-diretor da Unidade Técnica de Investimento Privado e antigo secretário para Informação do Partido no Poder. Norberto Garcia é um dos principais sujeitos deste julgamento, em que o Ministério Público acusa-o com mais de 9 correios de tentativa de burla ao Estado de 50 mil milhões de dólares. Esta acusação na última sessão foi igualmente retirada pelo Ministério Público a todos os acusados por insuficiência de provas. Nesta mesma sessão, o etíope Million Isaac Aile foi outro réu para quem o Ministério Público solicitou a absolvição. Em sentido contrário, o Ministério Público pediu também a condenação da ré angolana, a empresária Celeste de Brito, que poderá, entretanto, ser absolvida apenas no crime de auxílio à imigração ilegal. Por outro lado, os réus angolanos Arsénio Manuel e Cristiano de Lemos, todos acusados de tráfico de influência, e o canadiano André Roy, acusado de associação criminosa, o Ministério Público pediu a condenação com penas exemplares, uma medida reprovada pelos advogados dos réus, alegando não existirem provas suficientes, além de incongruências para serem sentenciados, como fundamentou o advogado Sérgio Raimundo.
Procuramos espalhar aquilo que foi produzido ao longo das várias sessões de julgamento. Aliás, o julgamento tem este objetivo. Por força do princípio da imediação e da livre apreciação da prova, o Tribunal não se pode cingir à versão apenas apresentada pela acusação. Tem que ouvir todos os intervenientes no processo e realizar todo o tipo de diligência probatória em homenagem ao princípio da verdade material e do inquisitório para, finalmente, poder fazer o seu juízo de valor em relação a tudo quanto aqui se produziu e por aquilo que se viu e se ouviu. Não há dúvidas que valeu a pena termos lutado neste julgamento, porque o próprio Ministério Público, nas suas alegações, reconheceu, e este é o papel do Ministério Público, como também reconhecemos e demos mérito ao magistrado do Ministério Público, que não haja apenas como titular da ação penal, mas também como fiscalizador da legalidade democrática, o que implica dizer que quando o Ministério Público concluir que realmente não há provas para sustentar determinada acusação, deve ter a hombridade de retirá-la. E é o que nós assistimos. Portanto, ele retirou a acusação em relação a alguns factos, manteve algumas em relação a determinados arguidos, mas ainda assim a última palavra é do Tribunal, e o Tribunal, em função do que ouviu também das alegações da defesa, vai agora analisar. Na próxima sessão, quarta-feira, vamos discutir e aprovar os quesitos. Os quesitos são respostas, que são perguntas que o Tribunal vai responder na sua decisão. E acreditamos que tudo está no bom caminho, a justiça vai triunfar.
O doutor ainda falou também do mau caminho que trilhou o Ministério Público.
Não, vocês acompanharam o julgamento e saberão facilmente concluir que houve um mau trabalho nesse processo, de tal sorte que o próprio Ministério Público reconheceu isso, quando veio à tona pedir a absolvição de alguns dos réus, e particularmente do Eritreu, que até o considerou ofendido. Portanto, quando chega a prender um ofendido, é porque alguma coisa foi muito mal feita. O ofendido ainda vira réu. Isto é que é grave. Né? Agora, é diferente aquelas pessoas que desde a primeira hora e até a última instância foram vistas como eventuais suspeitos de terem praticado o crime. Não é o caso do Eritreu, que até, para além de não ser... Não se provar aquilo que lhe era imputado, se concluiu que ele até era ofendido. Portanto, isso é que é muito grave. Isso implica uma reflexão por parte de todos os operadores do direito e da justiça, e particularmente do Ministério Público.
E no que tem os seus constituintes?
Bom, vamos deixar que o Tribunal decida. Eu prefiro não comentar, até porque ainda não há uma decisão, embora... Também já houve alguns avanços por parte do Ministério Público, em função da prova produzida, que retirou uma série de acusações e deixou apenas uma para cada um deles.
A associação de malfeitores?
Bom, isto nós argumentamos em sede do Tribunal e vamos deixar que o Tribunal analise e decida.
Mas quais são os preceitos da associação de criminosos?
Provavelmente era melhor falarmos sobre esse assunto depois da leitura do acordo. Agora não, acho que é um pouco prematuro falarmos sobre isso.
Já o advogado José Carlos Miguel faz uma previsão do clima de expectativa que anda ao redor dos profissionais de justiça sobre a leitura da sentença na próxima terça-feira.
É bem verdade que não temos certezas ainda, mas com toda a segurança podemos dizer que o clima hoje é de mais tranquilidade do que no primeiro dia que começou a audiência de julgamento. Na medida em que foi criado um grande alarido na fase inicial deste processo, que efetivamente acabou por confundir a cabeça das pessoas e, sobretudo a nível da opinião pública, fez-se como que um prévio julgamento também das pessoas em asta pública. Nestes cerca de 90 dias de discussão, foi uma discussão aturada e árdua, deu para perceber que nem tudo o que parece é. Muita coisa que se pensava esclarecida por força daquilo que tinham sido, sobretudo, os comunicados da PGR e alguma coisa que também vazava a nível da imprensa, durante a discussão chegou-se à conclusão, começou-se a perceber que efetivamente nem tudo era como estava a ser veiculado. Hoje isso proporciona alguma tranquilidade, sobretudo sentimos isso na sessão em que foram feitas as alegações orais, quer as do Ministério Público, quer as da Defesa, já deu para sentir mais ou menos qual é o caminho no momento. Hoje foram apresentados e discutidos os quesitos e, pela discussão, que também foi árdua, dos quesitos, dá algum conforto, dá alguma tranquilidade, esperança positiva no que, pelo menos, os nossos constituintes diz respeito àquilo que venha a ser a decisão. Mas, como digo, não há certezas ainda, vamos ter que esperar mesmo até o dia 16.
Também sentimos da parte da defesa algum conforto pelo facto de o Tribunal Supremo, de forma adota, fazer a diferença relativamente ao dia-a-dia do que têm sido os julgamentos em primeira instância nos tribunais comuns?
O primeiro aspecto que nos ressalta e é digno de exaltação é a pontualidade. Se tivemos atrasos, foram atrasos de 5 minutos, 10 minutos, mas sempre com o devido pedido de desculpas. Em regra, as sessões começaram à hora marcada. E depois, sentimos hoje uma inovação, que o Tribunal anuncia que as respostas aos requisitos serão devidamente fundamentadas, não serão aquelas respostas secas que temos, a que temos estado acostumados a nível da primeira instância. Portanto, são aspectos positivos a realçar.
Sendo o Supremo um Tribunal Superior, faz todo o justo?
Perfeitamente. Por isso é que é um Tribunal Superior, por isso é que as coisas a este nível têm que ter um tratamento mais cuidado. E, efetivamente, ainda, embora sem termos conhecimento daquilo que venha a ser a decisão final, mas a forma como foram conduzidas as sessões, a forma como foram dirimidas algumas situações pontuais que surgiram ao longo destas mais de 80 sessões de julgamento, é preciso realmente a gente tirar o chapéu e dizer: estamos a trabalhar a um outro nível.
Segundo José Carlos Miguel, o facto do Ministério Público não ter esgotado a investigação antes de decretar a prisão de Elgon e Reus preocupa os advogados enquanto operadores da justiça.
É verdade que o Ministério Público é uma instituição que integra várias pessoas que trabalham nas mais variadas fases do processo. Quem trabalhou na fase inicial do processo, e eu repito, é aquilo que eu considero errado que tem estado a acontecer com o nosso Ministério Público, mais do que se preocupar em encaminhar provas, mais do que se preocupar em fiscalizar a legalidade, o Ministério Público tem estado a procurar fazer aquilo que eu considero o marketing jurídico, que está preocupado em fazer conferências de imprensa, em fazer comunicados de imprensa. De tal sorte que há neste processo um arguído que é uma pena. Este senhor é ofendido. Em nenhum momento tinha que estar aqui. Se tem havido cuidado do Ministério Público na fase inicial do processo, este senhor não estaria aqui de maneira nenhuma. E temos que dizer o que aconteceu no dia das alegações. Apesar do Ministério Público ter a missão de acusar e defender a sua acusação durante a fase de julgamento, também tem a de fiscalizar. E o magistrado do Ministério Público que está nesta sessão teve uma atitude que é de se tirar o chapéu. Reconheceu que, efetivamente, relativamente àquele arguido, não havia nada e há um erro, e relativamente a outros, há insuficiência de prova. Pediu, naturalmente, a absolvição. Promoveu que fossem absolvidos. Vamos ver agora o que vai pairar na cabeça dos três venerandos que têm a decisão de, no dia 16, nos dizer qual é a decisão a que chegou.
Entretanto, o jurista Albano Pedro considera o caso Burla Tailandesa como sendo um processo atípico e questiona a posição do Ministério Público, que revela ter dificuldades em reunir provas sobre os vários processos de corrupção.
O processo é típico porque trata-se de um processo de querela com toda a marcha que se diz. Mas, do ponto de vista dos procedimentos e da forma como ele foi levado a cabo, claro, podemos dizer que estamos perante um processo atípico, no sentido em que fica evidente que todo esse procedimento não passou, não foi elaborado na base de normas jurídicas devidamente compulsadas. Percebe-se claramente que o Ministério Público teve muita dificuldade de reunir provas, de instruí-las convenientemente e, por conseguinte, acabou fazendo uma acusação sem bases e, obviamente, chegando a este ponto. Portanto, estamos perante uma situação clara em que a acusação não assentou nos critérios da própria investigação que o processo de crime implicava e, portanto, nesse sentido, estamos perante um facto atípico, porque não é assim que o Ministério Público deve agir. Porque, repara, o procurador diz que, de facto, houve compulsão de prova, houve produção de provas. As provas foram devidamente produzidas. É uma posição que ele toma. Por acaso, ele ressalva o facto de ele não ter contacto claro com o processo, mas diz que é do procedimento do Ministério Público investigar, ter provas mínimas para acusar. O que quer dizer que ele, de uma forma muito genérica, diz que o Ministério Público efetivamente investigou, mas depois é o Ministério Público que, depois de acusar, que é caricato, vai pedir a absolvição do réu, inutilizando as suas próprias provas. Portanto, estamos esperando. O atipismo está aqui. Está no facto de o Ministério Público, num primeiro momento, convencer-se que haviam provas produzidas, mas depois, num segundo momento, dizer que essas provas, afinal, que eu produzi, não são válidas, não servem absolutamente para nada e, portanto, recuo delas, quando foi o próprio Ministério Público a acusar. O atipismo está aqui. Está aqui uma situação muito caricata em que uma leitura lógica dos fatos leva-nos a perceber que num primeiro momento houve de facto um processo, uma instrução processual que levou à convicção do Ministério Público a acusar, porque se acusou tinha provas, e depois chega a uma fase em que acha que essas provas produzidas são completamente inúteis, não têm qualquer validade e, portanto, recua delas pedindo a absolvição do réu. O que se coloca como questão a todos nós é o que é que aconteceu depois da acusação. O que é que impendeu sobre o Ministério Público? Que obrigações é que caíram sobre ele, tendo em conta que é um órgão hierarquizado? O que é que os superiores hierárquicos decidiram? Isso deixa um conjunto de questões no ar, porque, de facto, não é normal que a PGR proceda dessa maneira.
Álvaro Pedro afirma, por outro lado, que os casos denunciados pelo réu Norberto Garcia em relação aos esquemas montados na antiga Unidade Técnica de Investimento Privado devem ser levados a sério pelo Ministério Público.
Qualquer elemento que seja trazido em sede de julgamento e diante de juízes, num tribunal, obviamente, e que tenha matéria para um processo crime, deve ser, obviamente, investigado. Sobretudo porque estava aí o Ministério Público presente, que vela pela legalidade para desenvolver demarches necessárias para investigar esse processo. É claro que não será em sede do processo em causa, porque o julgamento era referente a um único processo, a um tipo de crimes muito bem compulsados, mas, a partir deste momento, o Ministério Público está obrigado a investigar os casos que foram denunciados pelo Norberto Garcia, até porque estamos no âmbito de uma política macro, que é a política de combate contra a corrupção, e são atos de corrupção que devem ser investigados e ver se, de facto, devem ser responsabilizadas as pessoas que forem compulsadas ou denunciadas nesse facto. Isso essa é a parte mais triste desse processo. É o Ministério Público, para além de pedir a absolvição, chegar à conclusão que a pessoa, afinal, também é ofendida, é vítima no processo. Está aqui uma situação muito clara de falta de diligências, muito bem denunciada pelo Ministério Público.
E por que isto acontece, do seu ponto de vista, se não há as diligências necessárias à volta do processo? O que terá acontecido?
E aqui é que vêm as grandes questões. Como jurista, uma análise clara da situação, olhando para aquilo que são os carris do procedimento legal nessas questões, é difícil perceber o que aconteceu. Porque o Ministério Público pauta-se na legalidade e isso obriga a que os procedimentos na investigação sejam feitos com algum rigor, olhando para a lei. E, obviamente, percebe-se que, no caso do Eritreu, as provas compulsadas nem sequer tiveram substância e nem sequer foram sustentáveis para se chegar a essa conclusão. E aqui das duas, uma. Ou o processo, de facto, produziu provas, eventualmente provas mal produzidas, que levaram à acusação, para depois houver uma orientação diferente para retirar a acusação e, portanto, pedir absolvição, ou, efetivamente, houve má instrução velada do processo pelo Ministério Público, que chegou à conclusão, depois de produzidas as provas durante o julgamento, que, afinal, aquilo que ele tinha levado ao tribunal não era um consistente e rendeu-se. Não é?
A respeito deste caso do Eritreu, o advogado Sérgio Raimundo sugere uma reflexão por parte de todos os operadores do direito e da justiça e até do próprio Ministério Público. Que tipo de reflexão é que deve ser feita à volta deste caso e que impacto é que pode ter isto na justiça angolana?
A reflexão é muito simples, é de todos os operadores do direito, tal como o Sérgio Raimundo chamou a atenção, que é de estarmos diante de um processo em que está a predominar atos políticos, não é, sobre atos de legalidade. Porque percebe-se claramente que o Ministério Público não está a caminhar claramente observando o princípio da legalidade. Essa é a grande reflexão que está a ser chamada. É que o Ministério Público olhe para os princípios da legalidade, olhe para os procedimentos que a lei estabelece e não deixe que a instituição Ministério Público resvale para atos de mera perseguição, de prisão para investigar com base em denúncias infundadas, que podem até ter mais influências políticas do que propriamente indícios para investigação e, portanto, para construirmos um Estado de Direito. E acho que o que vem do fundo da sugestão do Sérgio Raimundo, um advogado amigo e muito eficiente em matérias penais, é de que devemos estar cautelosos na construção do Estado Democrático e o Ministério Público é uma instituição essencial na construção do Estado de Direito e Democrático e, portanto, a reflexão do fundo é que Estado é que queremos construir? Um Estado que se pauta na legalidade ou um Estado que, quando lhe convém, anda fora da legalidade? Penso que essa é a grande preocupação e a grande reflexão que podemos retirar disso.
Finalmente, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que o caso Burla tailandesa tem tudo que representa uma verdadeira vergonha para o Estado angolano.
Eu acho que esta gente devia ser julgada por ingenuidade. Porque, efetivamente, quer dizer, quem é que recebe um cheque de 50 mil milhões? A nossa dívida é 40 mil milhões. Nossa dívida externa é 40 mil milhões. Então, e vem alguém com um cheque de 50 mil milhões. É metade do nosso PIB. E mais do que isso, e não era só este, parece que havia outro dos 30 mil, não é? Quer dizer, como é? Isto era a salvação do país, não é? Nós nos endividarmos. Eu acho isto uma coisa completamente terrível, porque eu não sei como é que alguém responsável em Angola aceita e cai neste conto do vigário. E quer dizer, e qual era a burla? Eu ainda não consegui perceber qual é a burla tailandesa. Como é que eles, o que é que eles fizeram para burlar o Estado? Não consegui. A mesma tentativa, o que é que eles queriam fazer? Eu não consigo entender o que é que eles queriam fazer. Portanto, acho um caso completamente risível. E depois também, aquela história, e também risível também um bocadinho para a nossa justiça. Os problemas que houve com os tradutores de tailandês para português e de português para tailandês. Um senhor que é réu, mas afinal ele foi também... Quer dizer, eu acho este... Eu tenho muito receio de que esta, de alguma maneira... Como é que é feita a instrução dos processos? Quer dizer, acha que há aí um amadorismo? O Jean Claude... Segundo o advogado e segundo aquilo que... Não, a PGR deu a entender que aquilo tinha a ver com o Fundo Soberano, mas aquilo em rigor não tinha nada a ver com o Fundo Soberano, tinha a ver com o projeto imobiliário. E eles arquivaram o processo. Norberto Garcia, aparentemente, não, quer dizer, viu a sua vida toda vasculhada e, afinal, não... A justiça também se engana. E, portanto, eu acho que isto é um não caso.
Estes foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Paz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma conversa com Eduardo Agualusa sobre o seu último livro, que foi tema de discussão recente em Luanda. Depois vamos ter saúde com a doutora Graça Matezinha. Agora a música, Dino de Santiago, que dá cartas na música, uma voz caverdiana que encantou até Madonna. Como seria?
Como seria? Se é contigo que vai ser, que esteja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. Caminho sem saber onde pisar, onde estás tu para me guiar até ao fim. Não é para sempre, nem vou vintar. Então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim. Das maneiras que me tens em ti. I'm beyond the NGZ. E corrigir as nossas falhas. Sem outras histórias para confundir.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos.
Porque eu já sei como é que o amor pode ser cego se nós temos tudo a ver. Eu já sei. Queres muito mais de mim, e se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, de maneira de um encaixe em ti, I'll be on the end of it.
Voz da América, emissão vespertina em português, 13 de abril de 2019, é sábado. Votos de um bom sábado desta equipa que faz a emissão vespertina em português da Voz da América. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu assina a produção. Votos de um bom sábado. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial na Praia e com a Rádio Morabeza também. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanouki, com a Leste FM. E em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Bissau, estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo, em notícias, saber o que faz vibrar hoje o mundo, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Vamos então às notícias.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, aqui na capital americana, Washington DC, para a emissão vespertina da Voz da América em português. No Brasil, sobe para 7 o número de mortos confirmados em desabamento de prédios no Rio de Janeiro. Segundo a Reuters, pelo menos 7 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de 2 prédios construídos de forma ilegal numa comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, informaram as autoridades locais. 5 pessoas foram resgatadas sem vida sob os escombros na comunidade de Muzema, no bairro de Itanhangá. Outras 2, incluindo um menino que passou cerca de 15 horas soterrado, morreram no hospital. Segundo os bombeiros, com base em relatos de parentes e vizinhos, há ainda mais de 10 pessoas desaparecidas. Os trabalhos de resgate, que começaram logo na manhã de sexta-feira, não foram interrompidos durante a noite e a madrugada. Equipas de bombeiros, defesa civil e até das Forças Armadas contaram com uma iluminação especial para procurar sobreviventes. O desabamento ocorreu dias após o Rio de Janeiro ser atingido por chuvas recordes que deixaram 10 mortos e provocaram diversos danos na cidade, inclusive na região dos prédios que desmoronaram. E em Moçambique, as chuvas intensas inundam 12 dos 15 bairros da cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, sul de Moçambique, provocando estragos avaliados em mais de US$ 1 milhão americanos, informou-nos hoje o nosso correspondente em Moçambique. O mais afetado é o bairro Patrice Lumumba, onde pelo menos 56 casas ficaram alagadas. Localizada a mais de 200 quilómetros de Maputo, a capital do país, Xai-Xai é uma cidade altamente propensa a ocorrência de desastres naturais. No ano 2000, a parte baixa da cidade esteve completamente submersa por causa das mais devastadoras cheias a afetarem a região meridional moçambicana. aqui nos Estados, aqui, aliás, no Sudão. O diretor dos Serviços de Inteligência do Sudão, Salah Abdallah Mohamed Saleh, demitiu-se neste sábado, 13 de abril, um dia depois do ministro da Defesa ter igualmente deixado o cargo na sequência da destituição de Omar al-Bashir da presidência do país. Bashir sofreu o golpe a 11 de abril. O Conselho Militar de Transição emitiu um comunicado dizendo que o seu líder, Abdel Fattah al-Burhan, aceitou a demissão de Saleh, comumente conhecido como Saleh Ghosh. Ghosh liderou o Serviço de Segurança e Inteligência Nacional e supervisionou a repressão brutal sobre os manifestantes que participaram nos protestos que duraram 4 meses e que por vezes resultaram em vítimas mortais e que culminaram com o golpe sobre Omar al-Bashir, afastado da liderança do país. Entretanto, o Conselho Militar, que disse que vai governar o país durante 2 anos até serem realizadas eleições, e garantiu também que Bashir, que o Tribunal Penal Internacional quer julgar por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, não vai ser extraditado do país. Aqui nos Estados Unidos, agora sim, o presidente democrata do Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estabeleceu neste sábado um novo prazo até 23 de abril para a Receita Federal atender ao seu pedido de 6 anos de declarações fiscais, pessoais e comerciais do presidente norte-americano Donald Trump.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, a 13 de abril de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, vamos ter aqui na Janela de Angola uma conversa recente em Luanda de Eduardo Agualusa. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele será de São Tomé e Príncipe. Mas para já, o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos na música o DJ UPS. Abas, vão estar de volta com nova música e ainda este ano, depois de várias promessas que deixaram os fãs ansiosos, 2019 é o ano em que finalmente vamos poder ter surpresas. Um dos elementos do grupo Bjorn disse aos mídias que pelo menos uma das novas músicas vai ser em setembro, outubro. As músicas em questão são I Still Have Faith in You and Don't Shut Me Down. Os Abas separaram-se há cerca de 37 anos. Esta que estamos a ouvir é Dancing Queen, um dos grandes sucessos desta banda sueca.
É, não é, né?
Yeah, Dancing Queen.
Having the time
depois,
of your life.
Ah, posso dizer que foi Dancing Queen nas discotecas, não é?
Imagino.
Está bem, 37 anos, que horror.
É mesmo. As temperaturas, Ana, sobem e os festivais começam. Coachella já está em curso e os cartazes de outros festivais já começam a ser alinhados. A brasileira Anitta, por exemplo, já se está a preparar para ser a cabeça de cartaz do Dale Fuego Festival em Long Beach, na Califórnia. Nós vamos ouvir Medicina de Anitta.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. O Festival Belle Fuego vai realizar-se apenas a 10 de agosto, mas apesar de ser só em agosto, os bilhetes já estão à venda. Este festival é latino urbano e é promovido pela mesma promotora da Coachella. Quem também vai estar na Califórnia a partilhar o palco com a Anitta é quem?
Ozuna!
Vamos então ficar com Vaina Louca de Ozuna.
No sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego.
Más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Es que me gustas tú nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Vaina loca de Ozuna. Ana, vamos continuar a falar de festivais. Miley Cyrus andava um pouco parada e afastada das lides performativas, mas as estrelas estão a alinhar-se para a sua atuação no Primavera Sound Festival em Barcelona. E quem é que ela vai substituir, Ana?
Cardi B.
É verdade, a Cardi B vai faltar ao Primavera Sound Festival, mas Miley Cyrus vai lá estar. E Cardi B cancelou a sua aparição devido a compromissos promocionais nos Estados Unidos, ou seja, dinheirinho.
Dinheirinho, Wrecking Ball.
É. Miley Cyrus. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer download do programa em www.voaportugues.com. E esta semana há muitas novidades. Em décimo lugar, já estamos a falar do Billboard. Em décimo lugar está a Middle Child de J. Cole, que desceu 3 posições.
They selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little n****s, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. To the OGs, I'm thanking you now. Was watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. You feel me, you ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. If you want this different, I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. E também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Vamos a outra descida. Happier está menos feliz.
Está menos happier.
É de Marshmello com a colaboração de Bastille. Está em nono, desceu 3 posições.
Well, it's eating me up inside. But we ran our course. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave.
próxima música, Ana, é? Qual é?
É de alguém que parece que os miúdos até também não gostam assim muito, apesar de eles serem também jovenzinhos. São os Jonas Brothers e a sua música Sucker está no grupo das subidas desta semana, da 9ª posição para a 8ª, Sucker.
For you,
yeah,
don't complicate it.
Aí, saca dos Jonas Brothers a subir e a descer.
É tipo sugador, né?
É
o que eles parecem a ser, mas pronto.
É a vida do business, não é o business da música.
Exatamente.
E a próxima música, né, que nós vamos ouvir, é uma entrada nova diretamente para a 7ª posição e é de uma jovem que só tem 17 anos. Ela é da Califórnia e este ano está no cartaz do Coachella. Ela é Billie Eilish. A música é Bad Guy. E o 7º lugar da tabela do Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard.
I like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós chegamos à música favorita, uma música tua favorita. Envia a mensagem para o WhatsApp da Voz da América, mais 1908-652-4584. E agora, Cardi B está em quase todos os cartazes de festivais este ano. Esta semana, no entanto, a música Please Me, que é uma colaboração com Bruno Mars, chegou a uma posição, é agora sexto. You know what I want, what I need.
Lollipopping, twerking in some J's on the dance floor.
Uh-huh.
In the way,
nope.
I take my time with it.
Damn.
I bring you close to me.
Damn.
Don't want no young dumb. Gotta bring me like we listening to Josie. I was trying to lay low,
nope.
Taking it slow.
Nope.
When I'm thinking again, hey, gotta celebrate. Your man look good, but I put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the ooh. You go on.
I'm gonna ride it through. Just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time.
Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, baby. Turn around and just tease me, baby. You know what I want and what I need, baby.
Let me hear you say,
please.
Let me hear you say,
please.
É a próxima, como é uma descida da minha menina favorita, nem me deixas falar, mas
não,
pronto,
está
bem
porquê? Está porquê? Porque eu tenho uma surpresa para si.
Então,
mas já vai ver. Mais para a frente, vai ter um prazer enorme. Mas agora, lembrar que este programa pode ser baixado, pode-se fazer o download em www.voaportugues.com. Todos os sábados está o link disponível no nosso website.
E estamos nas redes sociais.
Estamos. Quais são?
Facebook, Instagram, Twitter.
Ora bem, e esta música que nós vamos ouvir agora é também é uma descida, é Without Me de Halsey, a menina preferida da Ana. Quinto lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Boa é +1 908 652 4584. E um dos meus artistas favoritos está a brilhar na tabela. É Post Malone. Também não conseguiu escapar às descidas da semana. A sua música, uau, está em quarto lugar. Desceu em duas posições.
Said she tired of money, need a big boy. Pull up 20 inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of stores. 720S pumping, Fall Out Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the ink glue in my mouth and I be grinning. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Stumbo, yeah.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voopatrias.com. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E a Ariana extraordinária, Ana. Ela é de facto extraordinária.
Eu tenho uma menina preferida, tu tens outra. Mas pronto, eu também gosto da Ariana. Mas
acho que a Ariana é uma fonte de surpresas, é mesmo?
Exatamente.
O seu álbum Thank You Next é um grande sucesso. E como tal, ela teve uma ideia brilhante.
Exatamente, ela e muitas outras, mas pronto.
Exato, então ela criou uma gama de produtos cosméticos.
Já compraste?
Não, eu não sou muito dessas coisas, eu gosto de ver, mas pois para lá o dinheirinho já é mais difícil. Cremes, perfumes, assim, essas coisas.
Qual é o nome?
O nome da gama é Thank You Next, não é? Porquê que será? Pois bem, a sua música Seven Rings esteve na liderança, não é? Da tabela e saltou do primeiro lugar para o terceiro. Vamos ouvir. You like my hair? She thinks, just love it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it. You like my hair? She thinks, just love it. I see it, I like it, I want it, I got it. Wearing no ring, but ain't gonna be no misses. But matching diamonds for 6 months. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think without therapy, my no addiction. Whoever said money can solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say now I want all of them. Happiness is the same price as red bottom.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos a tua música favorita. Envia a mensagem para o WhatsApp da Voz da América. Nós estamos à espera. E o número é +1 908 652 4584. Post Malone perde de um lado, ganha do outro. Eu também gosto dele, tenho a dizer.
Uhum.
A sua música de Sunflower, que é para casa é muita gira, a música Girasol, que conta com a colaboração da Sueli, aliás, está em segundo lugar. Nós somos Ana Guedes,
Mayra de La Salete,
do outro lado DJ UPS. Vamos despedir-nos, Mayra, com o primeiro lugar. Surpresa!
Surpresa, sim! Old Town Road, do rapper Lil Nas X, está a fazer um sucesso incrível nos Estados Unidos e a prova é esta liderança. Old Town Road, de Lil Nas X.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E eu espero que tenham gostado do Top 10 americano. Para a semana há mais, já sabem, comigo, Mayra de La Salete, e com a Ana Guedes. Vamos então fazer uma revisão aqui pelos principais títulos que marcam este 13 de abril. Subiu para 7 o número de mortos confirmados em desabamento de prédios no Rio de Janeiro. Segundo a Reuters, pelo menos 7 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de 2 prédios construídos de forma ilegal numa comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro na sexta-feira, informaram as autoridades locais. Isto aconteceu na comunidade da Muzema, no bairro de Itanhangá, no Rio de Janeiro. Inundações em Xai-Xá e Gaza causam estragos avaliados em mais de $1 milhão. 12 dos 15 bairros da cidade de Xai-Xá, na província de Gaza, sul de Moçambique, sofreram chuvas intensas e ficaram inundados, provocando estragos avaliados em mais de $1 milhão. O diretor dos Serviços de Inteligência do Sudão, também conhecido por Saleh Ghosh, demitiu-se neste sábado, um dia depois do ministro da Defesa ter igualmente deixado o cargo, na sequência da destituição de Omar al-Bashir da presidência do país. Bashir sofreu o golpe a 11 de abril. Os militares já garantiram que Omar al-Bashir não vai ser extraditado do país. Os democratas dão um ultimato ao presidente Trump para entregar a declaração de impostos. O presidente democrata do Comitê de Meios de Recursos da Câmara de Representantes dos Estados Unidos estabeleceu um prazo até 23 de abril para que Donald Trump apresente os impostos. Bom fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 13 de abril de 2019, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.